Bem-vindo de volta a ensinar a geração Z o Guia Essencial. Neste capítulo, vamos explorar uma das competências mais importantes que qualquer educador pode desenvolver, a comunicação. Pense nos professores que mais o marcaram ao longo da sua vida. O que os tornava especiais? Mais do que o domínio da matéria ou a qualidade dos planos de aula, destacavam-se pela forma como se relacionavam com os alunos, tornavam os conteúdos envolventes e criavam um ambiente propício ao diálogo e à aprendizagem. Os grandes professores não são apenas detentores de conhecimento, são também excelentes comunicadores. Para os professores da geração Z, as habilidades de comunicação vão para além da sala de aula convencional. É fundamental interagir com os alunos, tanto no mundo online como no offline, explorar a dinâmica da equipa e adaptar-se de forma contínua às novas ferramentas digitais. Por isso, neste momento, vamos examinar as competências de comunicação mais relevantes que ajudarão a construir relações sólidas, a comunicar de forma clara e a enfrentar as complexidades do ensino no contexto atual. Comecemos pelo essencial. O que são as competências de comunicação e por que razão são tão importantes? A comunicação não se resume a falar ou escrever, é, acima de tudo, uma questão de estabelecer uma ligação. Consiste em assegurar que a sua mensagem é entendida, tem impacto e motiva a ação. Para os educadores da geração Z, isto implica dominar um conjunto de competências de comunicação que vão desde a escuta e a empatia até à assertividade, resolução de conflitos e fluência digital. Vamos dividi-las em 10 competências essenciais que podem transformar a forma como interage com os alunos, colegas e até na sua vida pessoal.
Número 1. Escuta empática ativa, o poder de prestar atenção. Já teve alguma vez uma conversa em que alguém estava apenas à espera da sua vez de falar, em vez de realmente ouvir? É frustrante, não é? A escuta empática ativa envolve focar-se genuinamente na pessoa que está a falar, compreender as suas palavras, emoções e perspectiva antes de responder. É uma das ferramentas mais eficazes para estabelecer confiança e empatia em qualquer relação, especialmente na sala de aula. Enquanto professor, quando realmente ouve os seus alunos, eles sentem-se valorizados, compreendidos e respeitados. E sabe o que acontece? Quando os alunos se sentem ouvidos, mostram mais empenho, aprendem mais e respondem de forma mais positiva ao feedback. Número 2. Assertividade. Exprimir-se com confiança e respeito. Ser assertivo não significa ser impositivo ou exigente. Trata-se de comunicar as suas opiniões de forma clara, estabelecer limites e defender o que é importante, sem ser agressivo ou passivo. Para os professores, isto implica estabelecer expectativas claras para os alunos, abordar questões com confiança junto dos colegas ou da direção, defender as suas ideias em debates profissionais. Muitas pessoas têm dificuldade em ser assertivas porque receiam parecer rudes ou gerar conflitos. No entanto, quando usada de forma adequada, a assertividade promove respeito e clareza na comunicação. Número 3. Resolução de conflitos. Transformar os litígios em oportunidades de crescimento. Sejamos realistas, os conflitos são inevitáveis. Seja um desacordo com um colega, uma conversa difícil com um pai ou um mal-entendido com um aluno, é fundamental saber lidar com os conflitos de forma paciente e justa. Uma boa resolução de conflitos envolve identificar a verdadeira causa do problema, em vez de apenas reagir. Manter a calma e o profissionalismo, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. Procurar soluções que sejam vantajosas para todos, em vez de tentar vencer a discussão. Um bom comunicador sabe que o conflito não deve ser evitado, mas sim abordado de forma construtiva. Número 4. Diálogo, debate e persuasão, a arte da influência. Enquanto professor, está constantemente envolvido em debates, a incentivar os alunos a olhar para as situações sob novas perspectivas e a promover o pensamento crítico. Quer esteja a debater um tema na sala de aula, a discutir políticas educativas com colegas ou a defender novos métodos de ensino, a capacidade de apresentar ideias de forma clara e convincente é um fator determinante. A comunicação persuasiva não consiste em impor um ponto de vista, trata-se de estimular a abertura de pensamento e novas formas de ver as coisas. Número 5. Percepção e inteligência emocional. Ler nas entrelinhas. Já lhe aconteceu um aluno dizer "estou bem", quando, na realidade, era evidente que não estava. Perceber o tom de voz, a linguagem corporal e os sinais emocionais é tão essencial como ouvir o que está a ser dito. Algumas pessoas têm mais dificuldade nesse processo, como é o caso de quem sofre de alexitimia, uma condição que torna difícil reconhecer e exprimir emoções. Enquanto professor, estar atento às emoções dos outros permite-lhe perceber quando um aluno está a passar por dificuldades, mesmo que não o verbalize. Ajustar a sua forma de comunicar consoante as diferentes personalidades. Criar relações mais fortes e empáticas com os alunos e os colegas. Número 6. Expressões corporais tácteis, o papel do tato na comunicação. Este aspecto varia consoante a cultura e o contexto, mas, em alguns contextos de ensino, uma palmadinha tranquilizadora nas costas, dá cá mais 5, ou um aperto de mão firme, podem reforçar a confiança e o encorajamento. O importante é respeitar os limites pessoais e utilizar o toque de forma apropriada, para motivar os alunos, para oferecer apoio em situações mais delicadas, para fortalecer relações positivas. Número 7. Espelhamento, a chave para criar empatia, rapport, de forma rápida. Já reparou que, quando duas pessoas estão em sintonia, tendem a replicar de forma natural os gestos e os modos de falar uma da outra? Esse fenómeno chama-se espelhamento, uma forma poderosa e inconsciente de gerar empatia e confiança. Enquanto professor, recorrer a técnicas subtis de espelhamento pode ajudar os alunos a sentirem-se mais à vontade e compreendidos, facilitar a criação de ligação com novos colegas, tornar as interações em grupo mais eficazes e harmoniosas. As pessoas tendem a sentir-se mais próximas de quem reflete o seu estilo de comunicação, por isso, quando realizado de forma espontânea, o espelhamento é uma excelente forma de criar uma ligação genuína e sem esforço. Número 8. Competências de escrita, clareza no mundo digital. Com a crescente utilização do e-mail, das aplicações de mensagens e dos relatórios, nunca foi tão essencial escrever de forma clara. Uma mensagem bem redigida pode prevenir mal-entendidos, tornar as interações profissionais mais fluídas, contribuir para estabelecer credibilidade e profissionalismo. Para os professores, a capacidade de comunicar de forma escrita, concisa e clara torna tudo mais eficiente, desde os e-mails até aos planos de aula e relatórios. Número 9. Comunicação digital, dominar as interações no mundo online. No mundo atual, é tão comum os professores comunicarem com os alunos e colegas online como fazem pessoalmente. No entanto, a comunicação digital traz consigo desafios próprios. As mensagens podem ser mal interpretadas por não incluírem tom de voz ou expressões faciais. O uso excessivo de emojis ou abreviaturas pode gerar mal-entendidos. As discussões online podem intensificar-se mais rapidamente do que as conversas presenciais. Para comunicar de forma eficaz em ambientes digitais, é essencial ser claro e profissional nas mensagens. Utilizar chamadas de vídeo ou notas de voz quando o tom for relevante. Considerar como as suas palavras podem ser interpretadas. Por fim, o número 10. Competências de visualização, simplificar ideias complexas. Às vezes, as palavras não são suficientes. Recorrer a diagramas, gráficos ou narração visual pode ser uma excelente forma de explicar conceitos complexos de maneira simples, especialmente para os alunos com um estilo de aprendizagem visual. Precisa de explicar um evento histórico. Crie uma linha do tempo. Está a ensinar um conceito científico. Utilize um diagrama. Quer envolver os alunos. Use narração de histórias acompanhada de imagens. Um bom comunicador sabe quando as palavras já não são suficientes e recorre a imagens para preencher essa lacuna. Agora, vamos refletir por um momento. Quais destas competências de comunicação já está a utilizar e quais poderia aprimorar? Está, de facto, a ouvir quando os alunos ou colegas falam. Comunica de forma assertiva e clara, tanto no ambiente digital como presencial. Está a utilizar recursos visuais para facilitar a compreensão? Um ensino de qualidade começa com uma comunicação eficaz. Quanto melhor formos na comunicação, mais conseguimos estabelecer boas relações e capacitar os nossos alunos para fazerem o mesmo. Após esta visão geral, vamos aprofundar cada uma destas competências, perceber por que razão vai precisar delas e identificar os desafios que poderá encontrar.
Neste primeiro episódio, vamos explorar uma competência que, embora pareça simples, é na verdade uma das ferramentas mais poderosas da comunicação, a escuta empática ativa. Sejamos sinceros, quantas vezes ouvimos mesmo com atenção? Na maioria das vezes, estamos distraídos, a pensar na nossa resposta antes sequer da outra pessoa terminar ou apenas a ouvir pela metade enquanto mexemos no telemóvel. Mas quando alguém nos escuta de forma genuína, com atenção, sem interromper, com verdadeiro interesse, sentimos algo diferente. É uma sensação marcante e significativa. Porque será, afinal, que a escuta empática ativa é tão essencial para professores, líderes e outros profissionais? Vamos descobrir. O que significa, afinal, escutar com empatia e atenção? A escuta empática ativa vai muito além de simplesmente ouvir. Envolve estar plenamente focado no que a outra pessoa está a comunicar. Compreender não só as palavras, mas também as emoções e intenções por detrás delas. Relacionar-se com o outro de forma a que este se sinta verdadeiramente ouvido e compreendido. Responder com cuidado e recordar pontos importantes, demonstrando interesse genuína. Trata-se de um processo ativo, não se limita a ser um ouvinte passivo, mas sim um interveniente atento e envolvido na conversa. Este tipo de escuta atenta promove confiança, ligação e respeito, elementos fundamentais para qualquer professor que lide com os desafios da sala de aula contemporânea. Por que razão é a escuta ativa tão relevante para os professores da geração Z? Hoje em dia, mais do que nunca, professores e alunos comunicam através de estilos, culturas e plataformas muito diferentes. Com a crescente predominância das interações digitais, é fácil que o tom, a intenção e as emoções se percam ou sejam mal interpretados. A escuta ativa permite colmatar essas falhas e garante uma comunicação mais clara, eficaz e com verdadeiro significado. Vamos perceber porque é que esta competência é essencial para os professores da geração Z. Partilhamos consigo 5 razões que demonstram a relevância da escuta ativa. Ponto 1. Fortalecer as relações. Seja com alunos, colegas ou elementos da direção, relações sólidas assentam na confiança. E essa confiança começa quando sentimos que somos realmente ouvidos. Quando um aluno manifesta frustração, entusiasmo ou dúvida, escutá-lo com atenção permite compreender o que está por detrás das suas palavras. Quando um colega partilha uma opinião ou sugestão, escutar com abertura ajuda a perceber a sua perspectiva, em vez de reagir de forma precipitada. Quando um encarregado de educação expressa preocupações, escutar de forma empática diminui tensões e promove um diálogo mais construtivo. As pessoas recordam-se de como as fez sentir. E quando se sentem ouvidas, sentem-se reconhecidas e valorizadas. Ponto 2. Trabalha em equipa e liderança no local de trabalho. A colaboração é essencial no ensino moderno. Seja como parte de uma equipa de ensino, de um projeto educativo ou de um grupo de liderança escolar, a capacidade de ouvir genuinamente melhora a dinâmica do grupo, diminui os mal-entendidos e estimula a inovação. Ouvir fortalece as equipas. As pessoas tendem a contribuir mais quando sentem que as suas opiniões são valorizadas. Ouvir evita conflitos desnecessários. Muitos desentendimentos no ambiente de trabalho surgem por causa de simples falhas de comunicação. Ouvir torna um líder mais eficaz. Líderes que sabem ouvir conquistam o respeito e a lealdade das suas equipas. Para os professores que assumem funções de orientação, coordenação ou administração, dominar a escuta ativa pode significar a diferença entre ser ouvido e ser ignorado. Ponto 3. Enfrentar os desafios da comunicação digital. No mundo atual, grande parte da nossa comunicação ocorre online, através de e-mails, conversas em chat, mensagens de voz ou videochamadas. No entanto, há um desafio: o tom muitas vezes se perde, o que torna os mal-entendidos mais comuns. Reflita sobre isto. Quantas vezes recebeu uma resposta breve e pensou que a pessoa estava a ser fria ou desinteressada? Mas, na verdade, ela poderia estar apenas com pressa. Ouvir ativamente no ambiente digital implica ler com cuidado antes de responder. Fazer perguntas para esclarecer em vez de assumir o tom da mensagem. Identificar quando uma conversa seria mais adequada para uma chamada telefónica ou videochamada. Com os alunos da geração Z a comunicarem frequentemente através de mensagens de texto e redes sociais, ensinar-lhes a importância de uma escuta clara e atenta, mesmo nos ambientes digitais, é uma competência essencial para os professores atuais. Ponto 4. Competência cultural e consciência global. Vivemos num mundo em que as interações interculturais fazem parte do nosso cotidiano. Tanto alunos como professores estão envolvidos em conversas globais, salas de aula diversificadas e ambientes de trabalho multiculturais. As diferentes culturas expressam emoções, concordâncias e discordâncias de maneiras próprias. A escuta ativa permite-lhe identificar essas diferenças, respeitá-las e responder de forma apropriada. Ao ser um ouvinte empático, está a promover um ambiente inclusivo onde todos se sentem reconhecidos e valorizados. Quer esteja a trabalhar com alunos de origens diversas, a colaborar com colegas de outros países ou apenas a tentar expandir a sua visão do mundo, ouvir é o primeiro passo para compreender. E, finalmente, o ponto 5. Inteligência emocional e crescimento pessoal. Ser um comunicador eficaz não se resume a compreender os outros, também implica compreender-se a si próprio. A escuta ativa ajuda-o a gerir as suas emoções durante as conversas. Dá-lhe a oportunidade de fazer uma pausa e refletir antes de reagir de forma impulsiva. Fortalece a sua capacidade de ler sinais sociais e de gerir as dinâmicas interpessoais. Num mundo onde a comunicação rápida muitas vezes se sobrepõe à conexão profunda, dedicar tempo a ouvir com atenção é um gesto de autoconsciência e de respeito pelos outros. Então, como pode praticar a escuta empática ativa na sala de aula, no ambiente de trabalho e até nas suas relações pessoais? No trabalho, na próxima reunião, dedique-se inteiramente ao que o seu colega está a dizer. Em vez de preparar a sua resposta, faça perguntas para esclarecer e reformule os pontos de vista dele para garantir que compreendeu corretamente. Nas relações pessoais, quando um amigo ou alguém próximo partilha algo importante, guarde o telemóvel, mantenha contacto visual e mostre que está completamente presente. Nos conflitos, antes de reagir de forma defensiva, repita o que a outra pessoa disse com as suas próprias palavras. Isso não só evita mal-entendidos, mas também demonstra que está genuinamente a tentar compreender a perspectiva da outra pessoa. Ouvir ativamente não é apenas garantir que os outros se sintam ouvidos, é sobre estabelecer conexões mais profundas e significativas. Então, aqui fica uma questão para reflexão: até que ponto está realmente a ouvir? Está totalmente presente nas conversas ou distrai-se com frequência? Toma o tempo necessário para compreender o que está a ser dito ou faz suposições apressadas? Está a criar um ambiente onde alunos, colegas e pessoas próximas se sintam genuinamente ouvidos e valorizados? Os comunicadores mais eficazes nem sempre são os melhores oradores, são, antes, os melhores ouvintes. E, enquanto educadores, quanto mais ouvimos, mais nos conectamos e melhor conseguimos ensinar.
A próxima competência que vamos explorar é uma competência que pode mudar a maneira como se comunica, estabelece limites e lida com o ambiente de trabalho atual, a assertividade. Agora, sejamos honestos por um momento. Já aconteceu alguma vez concordar com algo apenas para evitar conflitos, mesmo sabendo que não queria fazê-lo? Ou talvez tenha passado por um momento em que quis expressar a sua opinião, mas hesitou, preocupado com a forma como seria recebido. Não está sozinho. Num mundo em que os estilos de comunicação estão em constante evolução, desde as mensagens digitais até às conversas presenciais, encontrar o equilíbrio entre ser excessivamente passivo ou excessivamente agressivo é um desafio. No entanto, é precisamente isso que a assertividade nos permite alcançar. O que é a assertividade? A assertividade é a capacidade de comunicar os seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma confiante e respeitosa, sem ser agressivo e sem permitir que os outros desconsiderem as suas opiniões. É o equilíbrio perfeito entre ser excessivamente passivo, em que não se expressa, e ser demasiado agressivo, em que se tenta intimidar os outros. Veja a assertividade como ter uma voz firme sem precisar de levantar o tom, trata-se de ser claro, direto e respeitador. E o melhor de tudo é que se trata de uma competência, não de uma característica de personalidade. Ou seja, qualquer pessoa pode aprender e evoluir com a prática. Por que é que a assertividade é fundamental para os professores da geração Z? Como professor de alunos da geração Z, está a lidar com uma combinação única de estilos de comunicação, expectativas profissionais e transformações culturais. Vamos explicar por que razão a assertividade é uma competência essencial no mundo atual. É necessária uma comunicação digital clara e eficaz. Todos sabemos que o tom nem sempre é bem transmitido em textos, e-mails ou conversas online. Uma resposta breve pode parecer ríspida, uma mensagem extensa pode ser interpretada como excessiva e, sem expressões faciais, é fácil distorcer as intenções. Ser assertivo na comunicação digital implica usar uma linguagem clara e profissional, evitando ambiguidades. Estabelecer limites, como indicar as suas disponibilidades para responder, em vez de sentir a pressão de estar online constantemente. Solicitar esclarecimentos quando as mensagens não forem suficientemente claras, em vez de tirar conclusões precipitadas. A comunicação digital é uma ferramenta eficaz, mas sem assertividade, pode facilmente resultar em mal-entendidos, stress e esgotamento. De seguida, é importante saber exprimir e partilhar as suas ideias e opiniões no local de trabalho. O ensino é, por natureza, uma profissão colaborativa, envolve trabalhar com outros educadores, com a direção e, por vezes, até com responsáveis políticos. No entanto, se não intervier em reuniões ou discussões, as suas ideias e preocupações podem passar despercebidas. Ser assertivo é essencial para se defender a si e aos seus alunos. Ajuda a comunicar as suas ideias com segurança, mesmo em contextos com estruturas hierárquicas. Além disso, fortalece a sua liderança. As pessoas tendem a respeitar quem se expressa com clareza e convicção. Numa profissão em que as políticas, as exigências e os desafios em sala de aula estão em constante mudança, é fundamental saber comunicar com firmeza e respeito. A capacidade de resolver conflitos com confiança é essencial. Sejamos sinceros, os desacordos fazem parte da realidade. Seja com um colega, um aluno ou até com um encarregado de educação, ignorar um conflito não o faz desaparecer. Na verdade, evitá-lo pode, com o tempo, acabar por agravar a situação. Ser assertivo na resolução de conflitos implica assumir que existe um problema, em vez de o ignorar. Comunicar preocupações de forma construtiva e calma, evitando confrontos desnecessários. Focar-se na procura de soluções, em vez de apontar culpados. Quando se desenvolve a assertividade, não se evitam conversas difíceis, enfrentam-se com confiança e sentido profissional. É igualmente importante saber definir limites saudáveis. Quantas vezes já se sentiu exausto, sobrecarregado ou pressionado a fazer mais do que aquilo que é razoável? Enquanto professores, há uma tendência para assumir tudo, projetos extra, ficar até mais tarde, aceitar mais alunos, responder a e-mails fora do horário de trabalho. Mas a realidade é esta: se não formos nós a definir os nossos próprios limites, alguém o fará por nós. A assertividade permite recusar pedidos de forma firme, mas com respeito. Ajuda a dar prioridade ao próprio bem-estar, sem sentimentos de culpa. Assegura que o seu tempo e energia são valorizados, o que contribui para se manter um melhor professor a longo prazo. Definir limites não é um ato de egoísmo, é essencial para preservar um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal. E, por fim, aceite o seu papel de liderança. Quer tenha plena consciência disso ou não, os professores exercem funções de liderança. Lidera na sua sala de aula. Lidera nas reuniões de equipa. Lidera ao orientar novos professores ou alunos. A liderança exige assertividade. Isto implica tomar decisões com confiança. Comunicar de forma clara as expectativas. Defender o que é justo, mesmo em situações desafiantes. Os melhores líderes não são os mais barulhentos ou os mais autoritários, são aqueles que comunicam com clareza, respeito e propósito. É aqui que as coisas se tornam mais desafiantes. Muitas pessoas têm dificuldade em ser assertivas devido a medos como parecer ríspido ou agressivo, enfrentar a rejeição ou uma reação negativa, sair da sua zona de conforto. E sejamos francos, encontrar o equilíbrio adequado entre assertividade e agressividade nem sempre é fácil. Requer prática, autoconhecimento e a capacidade de interpretar os sinais sociais. A chave está em lembrar-se de que a assertividade não está relacionada com controlo, está ligada à confiança. Não se trata de impor a sua opinião, trata-se de a expressar de forma clara. Não se trata de dominar as conversas, trata-se de garantir que a sua voz seja ouvida. Não se trata de rejeitar outras perspectivas, trata-se de partilhar a sua com respeito. Agora, aqui está algo para refletir: quão assertivo é nas suas interações diárias? Expressa-se quando tem uma ideia ou hesita? Define limites ou acaba sempre por se exceder? Aborda os conflitos de forma tranquila e construtiva ou prefere evitá-los? A assertividade não se resume apenas à comunicação, está relacionada com o respeito por si próprio, a confiança e o desenvolvimento pessoal. Como professor, mentor ou líder da geração Z, dominar esta competência não só o tornará mais eficaz na sua profissão, como também o fortalecerá em todas as áreas da sua vida.
A próxima competência é uma competência que influencia todas as áreas da vida, desde a sala de aula até ao local de trabalho, das amizades aos papéis de liderança, e chama-se resolução de conflitos. Vamos começar com uma questão: como lida com os conflitos? Enfrenta os problemas diretamente ou tenta evitar o confronto, esperando que se resolvam sozinhos? Talvez seja excelente resolver desacordos cara a cara, mas sinta dificuldades quando as tensões surgem por mensagem de texto ou e-mail? Se alguma destas situações lhe parecer familiar, saiba que não está sozinho. Os professores da geração Z estão a viver num mundo cada vez mais diversificado, digital e complexo. E, num cenário em constante mudança, o conflito é inevitável, mas a forma como gerimos faz toda a diferença. Vamos agora analisar o que realmente implica a resolução de conflitos, por que razão é uma competência essencial e como pode desenvolvê-la para fortalecer as relações, melhorar o trabalho em equipa e criar um ambiente de trabalho mais positivo. O que é a resolução de conflitos? Não se trata de vencer uma discussão ou de impor um ponto de vista, trata-se de compreender diferentes perspectivas, encontrar pontos em comum e manter relações saudáveis, mesmo quando surgem desacordos. Boas competências em resolução de conflitos exigem uma combinação de empatia, compreender o ponto de vista do outro. Comunicação, expressar claramente os seus pensamentos e ouvir atentamente. Resolução de problemas, encontrar soluções que favoreçam todas as partes. Negociação, assegurar equidade e respeito mútuo. E aqui está o segredo. Não se trata de evitar os conflitos, trata-se de enfrentá-los de uma maneira que fortaleça as relações em vez de as danificar. Por que é que a resolução de conflitos é importante para os professores da geração Z? Para os educadores da geração Z, dominar a resolução de conflitos é crucial, pois as salas de aula e os locais de trabalho de hoje são multiculturais e diversificados. Está a ensinar e a trabalhar em ambientes que incluem uma vasta gama de origens, perspectivas e expectativas culturais. Embora a diversidade traga criatividade e novas ideias, também pode originar mal-entendidos e desacordos. A resolução eficaz de conflitos assegura que as diferenças se transformem em pontos fortes e não em fontes de divisão. Ela ajuda a fomentar debates inclusivos e respeitosos na sala de aula. Fortalecer a colaboração com colegas de diversas origens culturais. Minimizar os mal-entendidos causados por diferentes estilos de comunicação. As salas de aula e os locais de trabalho de hoje são marcados pela comunicação digital. Sejamos francos, uma grande parte da comunicação é feita online. E-mails, mensagens de texto, notas de voz, Slack, Teams, redes sociais, todas estas ferramentas digitais facilitam a vida, mas também tornam mais desafiadora a resolução de conflitos. Porquê? O tom pode ser facilmente mal interpretado. Uma resposta breve pode parecer ríspida, mesmo que não tenha sido essa a intenção. As pessoas tendem a ser mais ousadas e, por vezes, mais duras, online do que face a face. Não há um ciclo de feedback imediato, não conseguimos ver as expressões faciais nem ouvir o tom de voz da outra pessoa. Então, como resolver conflitos digitais de forma eficaz? Evite responder impulsivamente, faça uma pausa antes de reagir uma mensagem acesa. Esclareça a intenção. Se uma mensagem parecer estranha, peça esclarecimentos em vez de assumir o pior. Recorrer a chamadas de voz ou vídeo quando necessário. Por vezes, é mais eficaz resolver situações por meio de uma interação real do que apenas por texto. As suas competências na resolução de mal-entendidos digitais farão de si um comunicador indispensável no mundo tecnológico atual. Vamos deixar a sala de aula por um momento. A resolução de conflitos não se aplica apenas ao trabalho, mas à vida em geral. Todos nós passamos por momentos de falhas de comunicação com amigos, parceiros ou familiares. Pequenos problemas podem evoluir para conflitos mais graves se não forem resolvidos adequadamente. A resolução eficaz de conflitos na vida pessoal implica não fugir das conversas difíceis, a tensão não resolvida pode acumular-se com o tempo. Ouvir para compreender e não apenas para responder. Por vezes, as pessoas só querem ser ouvidas. Estar disposto a comprometer-se quando necessário. Nem todos os desacordos têm uma resposta clara de certo ou errado. Quando sabe como gerir conflitos com diplomacia, fortalece relações mais sólidas e resilientes, tanto no plano pessoal como profissional. Agora, vamos abordar os desafios na resolução de conflitos e como ultrapassá-los. Embora a resolução de conflitos seja uma das competências mais importantes que pode desenvolver, nem sempre é algo que surge de forma natural. Aqui estão alguns desafios frequentes e maneiras de os ultrapassar. Excesso de confiança na comunicação digital. Solução. Quando um desacordo digital começa a intensificar-se, proponha que a conversa seja transferida para uma chamada ou uma reunião pessoal, de forma a evitar mal-entendidos. Medo do confronto. Solução. Lembre-se de que abordar um conflito não implica ser agressivo, significa ser claro, respeitoso e proativo. Comece com: gostaria de entender melhor a sua perspectiva, podemos falar sobre isto? Diferenças culturais na gestão de conflitos. Solução: as diferentes culturas têm formas distintas de lidar com o conflito. Algumas são mais diretas, enquanto outras preferem uma abordagem mais indireta e diplomática. Esteja atento a essas diferenças e ajuste a sua abordagem conforme necessário. Então, vamos refletir como lida atualmente com os conflitos? Evita-os ou enfrenta-os diretamente? Tenta vencer as discussões ou procura soluções? Compreende de que maneira a comunicação digital altera a dinâmica dos conflitos? A forma como gerimos os conflitos influencia as nossas relações, carreiras e a nossa capacidade de liderança. E a boa notícia? A resolução de conflitos não consiste em eliminar desacordos, trata-se de os transformar em oportunidades de crescimento, compreensão e relações mais sólidas.
Neste episódio, vamos explorar uma competência capaz de construir pontes, desafiar ideias e promover uma verdadeira mudança, o diálogo. Agora, reflita sobre a última vez em que teve uma conversa que realmente o fez pensar. Talvez tenha sido com um amigo que tinha uma perspectiva completamente diferente. Talvez tenha ocorrido na sala de aula, onde uma discussão seguiu um rumo inesperado, mas esclarecedor. Ou talvez tenha sido online, onde um debate se intensificou mais rapidamente do que esperava. O diálogo vai além de uma simples troca de palavras. Trata-se de interagir com os outros de uma forma que aprofunda a compreensão, em vez de criar divisões. No mundo atual, onde as interações digitais predominam e a sociedade parece mais polarizada do que nunca, saber como conduzir eficazmente o diálogo é uma competência essencial para todos os professores, líderes e agentes de mudança da geração Z. Então, o que caracteriza um diálogo significativo? Na sua essência, o diálogo é composto por ouvir, responder e partilhar ideias de uma forma que permita a todos os envolvidos sair da conversa com uma visão mais abrangente do que aquela com que iniciaram. Diferencia-se de uma conversa casual porque exige intencionalidade, curiosidade e respeito. É distinto de um debate, pois o objetivo não é vencer, mas explorar. E é também diferente da persuasão, pois, em vez de tentar convencer alguém a adotar um ponto de vista específico, trata-se de criar um espaço onde as perspectivas possam ser compreendidas e analisadas criticamente. Para os educadores da geração Z, dominar o diálogo é fundamental. Ensinar não se resume a transmitir informação, trata-se de criar ambientes onde os alunos se sintam incentivados a partilhar, questionar e pensar de forma crítica. Um professor que promove discussões abertas e respeitosas na sala de aula capacita os alunos a envolverem-se em conversas significativas fora dela. O diálogo é igualmente crucial no âmbito profissional. Seja para discutir ideias numa reunião de equipa, apresentar um argumento para uma nova abordagem educativa ou resolver um desacordo com um colega, saber comunicar eficazmente será sempre uma vantagem. Para além da sala de aula e do local de trabalho, o diálogo tem um papel crucial na defesa e promoção da mudança social. Muitos dos professores de hoje estão fortemente envolvidos em conversas sobre a reforma da educação, diversidade, inclusão, a ação climática e outras questões globais urgentes. No entanto, defender a mudança implica saber comunicar essa mesma mudança. Sem um diálogo eficaz, até as ideias mais significativas podem ser distorcidas por conflitos ou interpretações erradas. Os espaços digitais oferecem tanto oportunidades como desafios no que toca ao diálogo. Por um lado, a possibilidade de contactar pessoas de todo o mundo facilita uma troca de ideias mais enriquecedora. Por outro lado, a rapidez da comunicação online frequentemente desencoraja a reflexão cuidadosa e a captura das nuances. É fácil que os debates se tornem discussões acaloradas, que as opiniões sejam mal interpretadas e que as pessoas respondam de forma impulsiva, em vez de refletirem. Por isso, é essencial compreender o tom, a intenção e o contexto ao participar num diálogo digital. Estar atento à forma como algo é dito, e não apenas ao conteúdo, pode fazer toda a diferença entre uma conversa produtiva e uma troca frustrante. Outro desafio no diálogo atual é a sobrecarga de informação. Com uma quantidade esmagadora de dados ao nosso alcance, construir argumentos claros e bem estruturados pode, por vezes, parecer tão difícil quanto organizar uma biblioteca durante um terremoto. Saber filtrar, processar e articular ideias de forma acessível e envolvente é uma competência essencial para fortalecer o diálogo. Quando as ideias são transmitidas com clareza, têm muito mais probabilidade de serem ouvidas, compreendidas e lembradas. Existe também a questão da polarização. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão divididas por linhas ideológicas, o que dificulta a realização de conversas sem que estas se transformem em confrontos. É neste contexto que o diálogo se torna mais crucial do que nunca. O diálogo ensina-nos a lidar com perspectivas diferentes sem hostilidade ou postura defensiva. Em vez de ver as discussões como batalhas a vencer, um diálogo significativo encoraja-nos a vê-las como oportunidades para aprender. Isso não significa concordar sempre, mas sim estar suficientemente aberto para ouvir e participar de forma construtiva, mesmo quando existe desacordo. Então, como podemos melhorar a nossa forma de dialogar? Começa por estarmos realmente presentes nas conversas. Em vez de estarmos a pensar no que vamos dizer a seguir enquanto o outro fala, devemos focar-nos em ouvi-lo. Também implica estar aberto para fazer perguntas em vez de presumir, procurar clareza em vez de tirar conclusões precipitadas e dar espaço para a reflexão em vez de apressar a resposta. Quando bem conduzido, o diálogo tem o poder de fortalecer as relações, aprofundar a compreensão e gerar um verdadeiro impacto. Quer seja na sala de aula, no ambiente de trabalho, no espaço digital ou em interações pessoais, a capacidade de comunicar com reflexão, respeito e curiosidade será sempre uma das competências mais essenciais.
A quinta competência não se refere apenas à forma como interagimos com o mundo, mas também à forma como o interpretamos. A competência é a percepção. É frequente pensarmos na percepção como algo automático, algo que simplesmente acontece. Vemos, ouvimos, sentimos e assumimos que aquilo que experienciamos é a realidade. Mas a percepção é muito mais do que apenas receber informação através dos nossos sentidos. É um processo complexo moldado pelas nossas experiências passadas, emoções, antecedentes culturais e até pelas expectativas que trazemos para uma situação. Imagine entrar numa sala de aula pela primeira vez. A sua mente começa de imediato a formar impressões sobre os alunos, o espaço, o ambiente. Estarão motivados ou desinteressados? Demonstrarão entusiasmo ou indiferença? A sua percepção neste momento não se baseia apenas no que vê à sua frente, é influenciada por tudo o que viveu anteriormente, seja como aluno, como professor ou como alguém que interage com o mundo. E é aí que reside o verdadeiro poder da percepção, ela não reflete apenas a realidade, ela contribui para moldá-la. Para os professores da geração Z, o desenvolvimento de fortes competências de percepção é fundamental. O mundo atual é rápido, complexo e frequentemente sobrecarregado. Ser capaz de interpretar as situações de forma precisa, compreender diferentes perspectivas e distinguir entre ideias genuínas e informações imprecisas é o que distingue os comunicadores, decisores e educadores eficazes daqueles que têm dificuldades em acompanhar as mudanças. Na sua essência, a percepção está intimamente ligada à consciência das emoções dos outros, dos nossos próprios preconceitos e do contexto mais alargado onde decorrem as interações. Tem um papel crucial na forma como nos ligamos aos alunos, aos colegas e à sociedade no geral. Um professor com competências de percepção bem desenvolvidas não se limita a ouvir palavras, capta o seu verdadeiro significado. Não observa apenas comportamentos, procura compreender as intenções por detrás deles. E não se restringe a receber informação, analisa, questiona e reflete sobre o que lhe é apresentado. Ter boas competências de percepção contribui diretamente para o desenvolvimento da inteligência emocional. Quando se consegue identificar e interpretar com clareza as emoções dos outros, é mais fácil responder com empatia e sensibilidade. Seja ao notar que um aluno está a atravessar dificuldades, mas hesita em pedir apoio, ou ao perceber que uma troca de palavras com um colega está a ser moldada pelo stress e não por um verdadeiro conflito, a capacidade de olhar para lá do óbvio é fundamental. Este tipo de percepção fortalece relações, alimenta a confiança e cria ligações mais autênticas, tanto no contexto profissional como pessoal. A percepção é também um alicerce fundamental do pensamento crítico e da tomada de decisões conscientes. Vivemos rodeados de informação, algum útil, outra enganadora e muita criada para influenciar ou manipular. É crucial saber distinguir entre factos e juízos de valor, entre o que é verdadeiro e o que é mera opinião, entre o que é real e o que está distorcido. Um professor com boa percepção não aceita a informação à primeira vista, questiona, analisa e avalia com discernimento. Esta competência torna-se ainda mais relevante numa era marcada pela sobrecarga digital, em que as notícias, as redes sociais e os debates online tendem a reforçar ideias feitas em vez de promover o pensamento crítico. Para além do contexto da sala de aula, a percepção tem um papel fundamental na competência cultural. Num mundo cada vez mais interligado, é natural que, em qualquer ambiente educativo, existam alunos e colegas com origens culturais, crenças e formas de comunicar distintas. Um educador atento reconhece que aquilo que é tido como respeitoso numa cultura pode ser interpretado de forma diferente noutra. Em vez de assumir, observa com atenção, faz perguntas e procura compreender. Serve-se da sua sensibilidade perceptiva para criar um ambiente inclusivo onde as diferenças são valorizadas e não alvo de julgamento. No entanto, a percepção não se resume à forma como compreendemos o mundo, envolve também o entendimento de nós próprios. A autoconsciência é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Um professor que tem clareza sobre os seus próprios pontos fortes, fragilidades e gatilhos emocionais estará melhor preparado para gerir as suas emoções, definir limites saudáveis e investir na sua melhoria contínua. Esta consciência interior permite uma reflexão autêntica capaz de impulsionar mudanças significativas e duradouras rumo à realização pessoal. Ainda assim, a percepção não está isenta de desafios. Na era digital em que vivemos, a sobrecarga de informação é um dos principais entraves a uma percepção nítida. Entre o fluxo constante de notícias, publicações nas redes sociais e debates online, torna-se fácil perder o foco no essencial. Perante um excesso de estímulos, o nosso cérebro tende a recorrer a atalhos mentais, muitas vezes reforçando ideias preconcebidas em vez de as questionar. As redes sociais, em particular, podem criar bolhas de opinião onde somos maioritariamente expostos a visões que confirmam o que já acreditamos. Isso reduz a nossa capacidade de considerar diferentes perspectivas, dificultando o diálogo construtivo e uma aprendizagem verdadeiramente aberta. Outro desafio prende-se com a forma como as distrações digitais fragmentam a nossa atenção. Compreender verdadeiramente uma situação requer foco, mas num ambiente marcado por notificações, mensagens e interrupções constantes, manter essa atenção tornou-se um verdadeiro desafio. Sem uma atenção consciente, é fácil cair na tentação de reagir automaticamente em vez de ponderar ou de fazer suposições em vez de analisar com clareza. Como podemos então aprimorar a nossa percepção num mundo repleto de distrações, preconceitos e excesso de informação? A chave está numa atenção consciente e deliberada. Em vez de aceitarmos de forma passiva aquilo que nos é apresentado, devemos questionar, analisar e refletir ativamente. Em vez de nos deixarmos levar por suposições, é essencial procurar diferentes pontos de vista. E em vez de sermos absorvidos pelas distrações digitais, precisamos de criar momentos de pausa que nos permitam focar, observar e pensar com profundidade. A percepção não consiste em saber tudo, mas sim em saber que perguntas fazer. O que é que me pode estar a passar ao lado? De que forma outra pessoa poderia interpretar esta situação? Que elementos estão a influenciar a forma como estou a ver as coisas? Quando enfrentamos o mundo com curiosidade em vez de certezas, tornamo-nos não só professores mais eficazes, mas também aprendentes mais atentos.
Neste momento, estamos a aprofundar uma competência que, apesar de muitas vezes ignorada, tem um impacto significativo na forma como nos conectamos com os outros, a expressão corporal táctil. No mundo atual, onde a comunicação digital é predominante, as palavras são digitadas, as emoções traduzem-se em emojis e as conversas ocorrem através de ecrãs. Apesar de a tecnologia ter facilitado e acelerado a forma como comunicamos, trouxe também um desafio, a perda progressiva da presença física nas nossas interações. Passamos muitas horas a comunicar online, mas por vezes torna-se difícil interpretar a linguagem corporal ou demonstrar empatia e apoio em contextos presenciais. A expressão corporal tátil vai para além do simples contacto físico, diz respeito aos gestos silenciosos e não verbais que influenciam profundamente as nossas interações. Um gesto reconfortante no ombro, uma palmada de incentivo, um aperto de mão firme e sincero, ou até uma alteração sutil na postura podem transmitir empatia, segurança, abertura e confiança de formas que muitas vezes escapam às palavras. É uma vertente poderosa da inteligência emocional que nos permite captar o que está a ser comunicado para além do que é dito. Para os professores da geração Z, esta competência assume particular importância. Dentro da sala de aula, os alunos não prestam atenção apenas ao conteúdo das palavras, observam também como esse conteúdo é transmitido. A linguagem corporal, as expressões faciais, os movimentos no espaço e a forma como o docente se posiciona fazem toda a diferença na percepção que os alunos têm da sua presença e da ligação ao ambiente de aprendizagem. Um professor que adota uma postura acolhedora, mantenha contacto visual de forma equilibrada e demonstre incentivo através de pequenos gestos pode fomentar um clima onde os alunos se sintam valorizados, seguros e motivados. Para além do contexto educativo, a expressão corporal tátil tem um papel fundamental em qualquer ambiente profissional ou pessoal. Facilita uma ligação humana mais autêntica, algo que muitos jovens procuram, especialmente numa era marcada pelo isolamento e pela predominância das interações digitais. A capacidade de reconhecer e transmitir sinais não verbais reforça a confiança e a autenticidade nas relações, seja em amizades, no trabalho em equipa ou em posições de liderança. No centro desta competência encontra-se a capacidade de interpretar e responder a sinais emocionais. Quando alguém está nervoso, na defensiva ou inseguro, o corpo muitas vezes revela essas emoções antes das palavras. Identificar a hesitação de um colega numa reunião, perceber a ansiedade de um aluno antes de um exame ou notar quando alguém precisa de apoio sem o expressar verbalmente, estes momentos dependem de uma consciência corporal desenvolvida. Aqueles que desenvolvem esta competência tornam-se mais inteligentes emocionalmente, capazes de lidar com interações sociais com maior empatia e sensibilidade. O desafio, no entanto, é que nem todos se sentem à vontade com o toque físico ou com uma linguagem corporal expressiva. Algumas pessoas, devido à sua personalidade, cultura ou limites pessoais, preferem manter uma interação física mais reduzida. Por isso, é fundamental compreender quando e como utilizar a expressão corporal tátil de forma apropriada, tal como é importante desenvolver essa competência. O respeito pelos limites é essencial. Algumas culturas incentivam gestos físicos, como abraços e apertos de mão, enquanto outras preferem manter maior distância. A leitura destas subtilidades sociais e culturais ajuda a evitar mal-entendidos e garante que os gestos físicos sejam recebidos de acordo com a intenção, com calor e respeito. Outro aspecto a considerar é que o facto de crescermos num mundo que valoriza o digital alterou a forma como desenvolvemos estas competências. Com tanta comunicação a decorrer online, muitos jovens profissionais sentem-se mais à vontade para enviar uma mensagem do que para participar numa conversa face a face. Por isso, as interações presenciais podem, por vezes, parecer desconfortáveis ou incertas, dificultando a expressão genuína através da linguagem corporal. É aqui que entram a prática e a atenção plena. O simples ato de prestar mais atenção à nossa postura, ao contacto visual que estabelecemos e à forma como refletimos os gestos dos outros pode fazer uma grande diferença na melhoria das nossas competências de comunicação não verbal. Depois, existe o impacto psicológico e emocional do contacto físico. Estudos mostram que o contacto físico, quando adequado, pode diminuir o stress, melhorar o humor e até aumentar a confiança entre as pessoas. 1. Dá cá mais 5. No momento certo ou um toque suave no braço durante uma conversa pode fortalecer a sensação de ligação. Quando utilizado com sensibilidade, pode criar uma maior sensação de calor e proximidade emocional. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio. Nem todas as interações exigem contacto físico e nem todas as pessoas reagem de forma positiva a ele. Por isso, os comunicadores mais eficazes são aqueles que avaliam cuidadosamente a situação e ajustam a sua presença física de acordo. Existe uma diferença entre usar a linguagem corporal para fortalecer a ligação e invadir o espaço pessoal de alguém. Então, como podemos melhorar a expressão corporal tátil de maneira natural e autêntica? O primeiro passo é a consciencialização, estar atento à forma como usamos a linguagem corporal nas interações diárias. O próximo passo é a observação, observar como os outros reagem, o que os faz sentir-se confortáveis e quando os gestos são adequados. Por fim, praticar, procurar maneiras pequenas e intencionais de nos envolvermos mais no espaço físico, em vez de depender apenas das interações verbais ou digitais. A expressão corporal tátil não implica ser excessivamente entusiástico ou forçar gestos físicos nas conversas. Trata-se de aprimorar a forma como comunicamos através da presença, da atenção e de sinais não verbais subtis. Quando nos tornamos mais atentos à linguagem corporal dos outros e mais intencionais na nossa expressão física, as nossas interações tornam-se mais ricas, significativas e genuínas.
Neste episódio, vamos explorar uma competência de comunicação fascinante que frequentemente ocorre sem darmos conta: o espelhamento. Já alguma vez reparou que, quando está a ter uma boa conversa com alguém, começa a imitar subtilmente os gestos, o tom ou até a energia dessa pessoa? Talvez cruze os braços logo a seguir à pessoa ou comece a acenar com a cabeça em sincronia com a fala dela. É o espelhamento em ação. É uma forma natural e subconsciente de criarmos ligações, construirmos confiança e estabelecermos relações com os outros. Num mundo onde tanta comunicação acontece online, onde perdemos muitas das pistas não verbais que moldam as interações humanas, compreender e aplicar intencionalmente técnicas de espelhamento pode fazer uma enorme diferença. Para os professores, líderes e profissionais da geração Z, dominar esta competência é essencial para estabelecer relações, lidar com situações sociais e criar conexões mais fortes, tanto no ambiente digital como no mundo físico. Então, o que é exatamente o espelhamento? Na sua essência, o espelhamento é o ato de refletir subtilmente a linguagem corporal, os padrões de discurso e os gestos de outra pessoa. Não se trata de copiar ou imitar de uma forma óbvia, trata-se de criar um ritmo na conversa que faça com que a outra pessoa se sinta à vontade. Quando o espelhamento ocorre de forma espontânea, é um sinal de entendimento mútuo, aceitação e sintonia. É uma maneira silenciosa e não verbal de comunicar: estou a compreender-te. Um dos aspectos mais poderosos do espelhamento é a sua capacidade de criar e fortalecer relações. Imagine conhecer alguém pela primeira vez. Quando duas pessoas começam naturalmente a adotar posturas, ritmos de fala ou até expressões faciais semelhantes, surge uma sensação imediata de ligação. Isto torna as interações mais fluídas, mais descontraídas e mais envolventes. É por essa razão que o espelhamento é comum em entrevistas, negociações e até em conversas informais entre amigos próximos. Ele estabelece uma base para uma comunicação mais positiva. Para além de fomentar a empatia, o espelhamento também aprimora a inteligência emocional. Ao alinhar-se de forma subtil com as expressões e gestos de outra pessoa, não está apenas a imitar o seu comportamento, está a conectar-se com ela. Isso permite-lhe mergulhar no estado emocional do outro, compreendendo a sua experiência de forma mais profunda. Este processo é particularmente valioso na educação e na liderança, onde a empatia tem um papel essencial na criação de ambientes de apoio. Quando um professor reflete a energia ou a linguagem corporal de um aluno que se encontra numa fase de incerteza ou frustração, está a transmitir a mensagem: vejo o que estás a sentir e estou aqui para te apoiar. Esta simples atitude pode fazer uma grande diferença na forma como os alunos se envolvem e respondem. O espelhamento não é apenas valioso nas relações pessoais, mas também é uma competência que líderes e comunicadores de sucesso utilizam constantemente. Seja em negociações, apresentações públicas ou na resolução de conflitos, o espelhamento é uma ferramenta subtil, mas extremamente eficaz, que molda a forma como as pessoas o percebem. Um líder que, de forma natural, espelha a linguagem corporal e os níveis de energia dos membros da sua equipa consegue gerar confiança e criar um sentimento de coesão. Esta mesma estratégia é utilizada por grandes oradores e influenciadores que frequentemente refletem a energia do seu público, criando uma ligação que torna a sua mensagem mais poderosa e impactante. Mas, como em qualquer competência, o espelhamento deve ser feito de forma autêntica. Se for demasiado óbvio ou exagerado, pode parecer forçado, manipulador ou mesmo fingido. O objetivo não é imitar todos os gestos ou palavras, é alinhar-se naturalmente com o ritmo da conversa. Um espelhamento genuíno e subtil do tom, ritmo e movimento é suficiente para criar uma ligação sem fazer com que a outra pessoa sinta que está a ser imitada. As diferenças culturais também desempenham um papel importante no espelhamento. Em algumas culturas, certos tipos de linguagem corporal, como o contacto visual prolongado ou a proximidade física, podem ser vistos como respeitosos, enquanto noutras podem ser desconfortáveis. Compreender quando e como utilizar corretamente o espelhamento, em diversos contextos, garante que este melhora a comunicação em vez de a perturbar. Um dos desafios do espelhamento no mundo atual é o aumento da comunicação digital. Sem interações presenciais, faltam muitos dos elementos não verbais que tornam o espelhamento eficaz: gestos, expressões faciais, mudanças de tom. Isto significa que, nos espaços digitais, o espelhamento tem de ser feito de formas mais subtis e verbais. Ajustar o seu estilo de mensagens, responder com uma energia semelhante a e-mails ou chats, ou até mesmo corresponder ao tom de uma videochamada, pode ajudar a manter o fluxo natural da comunicação, mesmo em ambientes virtuais. Então, como pode aperfeiçoar as suas capacidades de espelhamento de uma forma que pareça natural e eficaz? Começa com a observação ativa, reparar na linguagem corporal, no tom e no ritmo da conversa quando se envolve com os outros. Pequenos ajustes, como inclinar-se ligeiramente quando alguém faz o mesmo ou suavizar o seu tom para corresponder a um orador mais calmo, podem criar uma interação mais confortável e envolvente. Praticar a consciencialização nas interações do cotidiano, seja numa sala de aula, numa reunião ou numa conversa informal, pode contribuir para desenvolver esta competência de forma gradual, até que se torne algo natural e espontâneo. O espelhamento não tem como objetivo controlar ou manipular uma conversa, trata-se, sim, de estabelecer ligações autênticas. Quando surge de forma espontânea, transmite aos outros a sensação de serem realmente vistos, ouvidos e compreendidos. E num tempo em que a comunicação genuína é cada vez mais valorizada, desenvolver esta capacidade é um verdadeiro trunfo.
A sétima competência é uma competência que moldou sociedades, difundiu conhecimentos e deu voz às gerações, competências de escrita. Para muitos de nós, escrever faz parte da rotina diária e acontece quase sem darmos por isso. Trocamos mensagens, partilhamos publicações nas redes sociais, respondemos a e-mails e, por vezes, elaboramos relatórios ou trabalhos escritos. Mas, embora a escrita se tenha tornado mais frequente do que nunca, a forma como a abordamos mudou radicalmente. Num mundo dominado pela comunicação digital, a escrita tornou-se mais imediata, mais casual e, muitas vezes, mais curta. Para os professores e profissionais da geração Z, dominar a escrita vai muito além de construir frases corretas do ponto de vista gramatical, trata-se de transmitir ideias com clareza, gerar impacto e responder de forma eficaz aos desafios da comunicação atual. Seja no ensino, no mundo empresarial ou na construção de uma marca pessoal, a escrita mantém-se como uma das ferramentas mais influentes para alcançar o sucesso. O que torna a escrita na era digital única é o equilíbrio entre velocidade e profundidade. Estamos habituados a mensagens instantâneas, atualizações rápidas e a percorrer conteúdos a alta velocidade. Isto influencia a forma como escrevemos, privilegiando a brevidade, a franqueza e a informalidade em detrimento de narrativas longas e estruturadas. Embora estes hábitos tornem a comunicação mais eficiente, também apresentam desafios no que respeita à profundidade, estrutura e clareza. Uma das maiores vantagens da geração atual é a sua fluência digital. Tendo crescido num mundo online, sentem-se à vontade para expressar ideias através de vários formatos digitais, quer se trate de blogs, e-mails, fóruns de discussão ou plataformas profissionais como LinkedIn. Isto torna mais fácil chegar a um público, partilhar ideias e criar uma identidade através da escrita. Uma publicação bem elaborada pode estabelecer credibilidade, suscitar conversas ou até criar oportunidades de carreira. Mas a escrita digital também tem os seus desafios. O enorme volume de informação disponível torna difícil filtrar o ruído e concentrar-se no que é verdadeiramente importante. Os períodos de atenção são mais curtos e as distrações são constantes, o que torna mais difícil uma escrita profunda e concentrada. Os meios de comunicação social, com a sua ênfase na velocidade e na brevidade, podem por vezes funcionar contra o desenvolvimento de uma escrita bem estruturada e ponderada. Para os professores, a escrita desempenha um papel essencial na educação, quer seja na preparação de planos de aulas, na elaboração de e-mails para os pais ou no fornecimento de feedback construtivo aos alunos. A capacidade de comunicar eficazmente através da escrita cria clareza, gera confiança e melhora as experiências de aprendizagem. Um e-mail bem estruturado pode evitar mal-entendidos. Um trabalho escrito com clareza pode motivar os alunos em vez de os confundir. Escrever não é apenas colocar palavras numa página, é orientar, instruir e influenciar através do texto. Para além da sala de aula, a escrita é uma ferramenta inestimável para o crescimento na carreira. As boas capacidades de escrita ajudam os profissionais a destacarem-se, quer em candidaturas, relatórios ou comunicação no local de trabalho. Um e-mail bem escrito pode deixar uma impressão mais forte do que uma explicação verbal apressada. Uma proposta convincente pode abrir portas a novas oportunidades. A escrita oferece uma oportunidade para aperfeiçoar pensamentos, comunicar ideias de forma persuasiva e estabelecer uma forte presença profissional. Há também um lado profundamente pessoal na escrita. Não se trata apenas de uma competência profissional, é uma ferramenta de autoexpressão, reflexão e narração de histórias. Muitas pessoas recorrem à escrita para partilhar experiências pessoais, defender causas ou processar emoções. Quer seja através de um diário, de um blog ou mesmo da escrita criativa, colocar os pensamentos em palavras proporciona uma sensação de clareza e controlo. Permite que as pessoas reflitam sobre o seu percurso, expressem as suas opiniões e se relacionem com os outros de forma significativa. Mas apesar das vantagens da fluência digital, muitos jovens profissionais enfrentam obstáculos ao desenvolvimento de hábitos de escrita sólidos. Um dos maiores desafios é a sobrecarga de informação. Com tanto conteúdo disponível, é difícil filtrar o que é útil. Há também a dificuldade de concentração, com os smartphones e as notificações a competir constantemente pela atenção. Sentar-se para escrever um texto estruturado exige disciplina. Outro desafio é a expectativa de resultados imediatos. Vivemos num mundo de gratificação instantânea, onde os gostos e as partilhas dão um feedback rápido, mas a escrita nem sempre funciona assim. O desenvolvimento de fortes competências de escrita leva tempo. Requer revisão, edição e aperfeiçoamento, um processo que nem sempre é imediatamente gratificante, mas que é crucial para o crescimento. Depois, há o desafio de se adaptar às novas tendências linguísticas. As convenções de escrita estão sempre a evoluir, especialmente nos espaços digitais. O que era considerado formal há 10 anos pode parecer desatualizado hoje em dia. Existe um equilíbrio ténue entre manter o profissionalismo e, ao mesmo tempo, manter a comunicação envolvente e acessível. Atualmente, os escritores têm de ser adaptáveis, ajustando o seu tom consoante o público, a plataforma e o objetivo da sua mensagem. Então, como é que podemos melhorar as competências de escrita de uma forma que se alinhe com os estilos de comunicação modernos? Começa com uma prática intencional, dedicar tempo para abrandar e estruturar os pensamentos de forma clara, mesmo num mundo de ritmo acelerado. Significa ler com mais atenção, analisar diferentes estilos de escrita e prestar atenção à forma como os escritores eficazes comunicam as suas mensagens. Também requer edição e aperfeiçoamento, reconhecendo que a boa escrita não acontece num único rascunho, mas através de uma revisão cuidadosa. A escrita é uma competência que cresce com o tempo. Quer se trate de sucesso profissional, expressão pessoal ou comunicação digital, uma forte capacidade de escrita abre portas a oportunidades, cria influência e estabelece ligações significativas. Quanto mais nos envolvemos com a escrita, através de e-mails bem pensados, argumentos bem elaborados e narrativas criativas, mais forte se torna a nossa capacidade de expressão, persuasão e liderança. Depois de explorarmos a escrita, vamos agora aprofundar um tema que transformou por completo a maneira como comunicamos, colaboramos e estabelecemos relações: a comunicação digital. Para muitos de nós, a comunicação digital não é apenas uma ferramenta, é o nosso modo de interação padrão. Quer se trate de enviar uma mensagem rápida, de participar numa videochamada, de percorrer as redes sociais ou de redigir um e-mail profissional, o nosso cotidiano é moldado pela tecnologia. A capacidade de comunicar eficazmente neste mundo digital já não é apenas uma conveniência, é uma necessidade. Mas, embora a comunicação digital torne a vida mais rápida, mais conectada e mais eficiente, ela também traz desafios. O excesso de informação, as constantes distrações, os mal-entendidos e a falta de delimitação clara entre o que é pessoal e o que é profissional tornam este novo cenário comunicativo mais desafiante do que se imagina. O que torna a geração atual única na comunicação digital é a sua fluência com a tecnologia. Tendo crescido num mundo onde os smartphones, as redes sociais e as mensagens instantâneas estavam sempre presentes, sentem-se naturalmente à vontade com as plataformas digitais. A adaptação a novas aplicações e ferramentas é fácil e a capacidade de alternar entre várias conversas em diferentes plataformas, correio eletrónico, redes sociais, videochamadas e aplicações de mensagens, parece uma segunda natureza. Contudo, esta familiaridade com a tecnologia veio igualmente alterar os modos como comunicamos. A preferência por conversas rápidas e informais moldou a forma como as pessoas interagem online. Os textos e as mensagens são frequentemente curtos, diretos e repletos de emojis, abreviaturas e calão. Embora este estilo funcione bem em ambientes casuais, pode por vezes levar a mal-entendidos em conversas profissionais ou formais. O desafio é saber quando adaptar o tom, como ser casual quando se adequa, mas profissional quando é importante. Uma das maiores vantagens da comunicação digital é o acesso a conhecimentos ilimitados. A capacidade de pesquisar informações instantaneamente, participar em debates online ou assistir a conferências virtuais, transformou a forma como aprendemos e nos mantemos informados. Notícias, artigos, blogs e cursos online estão disponíveis na ponta dos nossos dedos, tornando a educação e o desenvolvimento profissional mais acessíveis do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, a enorme quantidade de conteúdos disponíveis torna desafiante distinguir o que é realmente relevante do que não passa de mera distração. Separar os factos da desinformação tornou-se uma competência crítica, exigindo não só a capacidade de encontrar informação, mas também a sabedoria para avaliar. Outro impacto significativo da comunicação digital é a forma como influencia as nossas relações. Manter contacto com amigos, familiares e colegas nunca foi tão simples, com atualizações em tempo real, respostas imediatas e a possibilidade de manter vínculos à distância, as plataformas digitais tornaram-se extremamente úteis. Contudo, existe também um lado negativo. A comunicação ser tão contínua e instantânea pode, por vezes, tornar-se extenuante. A expectativa de estar sempre disponível, responder rapidamente e participar ativamente nas interações online pode gerar pressão e contribuir para o esgotamento digital. Para os profissionais, dominar a comunicação digital é fundamental para estabelecer redes de contacto, impulsionar a carreira e promover a colaboração no ambiente de trabalho. Plataformas como o LinkedIn abrem portas a novas oportunidades, e o correio eletrónico continua a ser uma das formas mais importantes de comunicação profissional. Em ambientes de trabalho remotos ou híbridos, ferramentas digitais como o Slack, o Microsoft Teams e o Zoom são a espinha dorsal do trabalho em equipa. O segredo para o sucesso não está apenas em saber usar estas ferramentas, mas em entender como comunicar de maneira clara, profissional e eficaz através delas. Um desafio que muitos enfrentam na comunicação digital é a falta de pistas não verbais. Nas conversas presenciais, a linguagem corporal, o tom de voz e as expressões faciais ajudam a clarificar o significado. Na comunicação baseada em texto, estes elementos não existem, o que aumenta o risco de interpretação incorreta. Um simples "ok" numa mensagem pode ser interpretado como uma forma de concordância, indiferença ou até passivo-agressividade, consoante o contexto. É por isso que o tom, a clareza e a intenção são mais importantes do que nunca nos espaços digitais. A natureza visual da comunicação digital é outra característica que define o mundo atual. As pessoas são naturalmente atraídas por imagens, vídeos e gráficos, o que faz do conteúdo visual uma das formas mais poderosas de comunicar online. As plataformas de redes sociais prosperam com memes, infografias, conteúdo de vídeo e publicações interativas, tudo isto capta a atenção mais rapidamente do que apenas texto. Compreender como utilizar eficazmente a narrativa visual, seja em apresentações, redes sociais ou marketing, está a tornar-se uma competência essencial. Apesar de todos os seus benefícios, a comunicação digital também apresenta grandes desafios. A exposição constante à informação pode levar à fadiga mental e à dificuldade de concentração. A presença de desinformação e de notícias falsas torna o pensamento crítico e a verificação dos factos mais importantes do que nunca. E as complexidades da etiqueta digital, saber o que é apropriado, respeitoso e ético nos espaços online, continuam a evoluir. Questões como a privacidade online, o cyberbullying e a utilização responsável das redes sociais exigem uma consciencialização e adaptabilidade constantes. Como podemos, então, navegar de forma eficaz e responsável no mundo da comunicação digital? O primeiro passo é a consciencialização, perceber como os nossos hábitos de comunicação são influenciados pelo ambiente digital e ajustá-los quando necessário. O segundo passo é a adaptabilidade, saber quando usar um tom mais casual ou profissional e quando devemos nos envolver mais profundamente em vez de nos limitarmos ao ecrã. Por fim, a intencionalidade, utilizar a comunicação digital de forma consciente e com um propósito, ao invés de sermos controlados por ela. No fim de contas, a comunicação digital não tem a ver com ser mais rápida ou mais ruidosa, tem a ver com ser clara, ponderada e intencional. Trata-se de saber como utilizar a tecnologia para melhorar as conversas, não para substituir uma ligação real. Quanto melhor compreendermos e aperfeiçoarmos as nossas competências de comunicação digital, mais eficazes, confiantes e equilibrados nos tornamos num mundo que nunca para de comunicar.
Por fim, vamos explorar uma competência que tem um papel crucial na aprendizagem, na criatividade e na tomada de decisões: a visualização. Frequentemente, associamos a visualização a artistas, designers ou profissionais de áreas criativas. No entanto, a verdade é que todos nós recorremos à visualização no nosso dia-a-dia. Quando planeamos os nossos horários, imaginamos um objetivo futuro ou tentamos compreender informações complexas, as nossas mentes estão a criar ativamente imagens mentais para nos ajudar a processar e a reter ideias. Para os professores e profissionais da geração Z, a visualização é ainda mais significativa. Esta geração cresceu num ambiente rico em imagens digitais, vídeos, aplicações interativas e meios de comunicação social visuais. Desde a primeira vez que pegaram num smartphone até ao envolvimento com realidade aumentada, salas de aula virtuais ou plataformas de aprendizagem online, a sua capacidade de absorver e interpretar conteúdos visuais foi moldada pela tecnologia. Contudo, a visualização não se resume a simplesmente consumir imagens, trata-se de usar o pensamento visual para aprimorar a compreensão, resolver problemas e comunicar de forma mais eficaz. Quer se trate de criar um mapa mental para organizar ideias, um diagrama para explicar um conceito ou um quadro de visão para definir objetivos pessoais, a visualização ajuda a transformar pensamentos abstratos em algo tangível e claro. Uma das maiores vantagens de uma boa capacidade de visualização é o seu impacto na resolução de problemas e na tomada de decisões. Quando nos deparamos com informações complexas, dividi-las em representações visuais, como tabelas, gráficos ou imagens mentais, facilita a identificação de padrões e conexões. Em vez de nos perdermos em explicações longas e textuais, um resumo visual bem organizado pode proporcionar clareza e acelerar a compreensão. A visualização também estimula a criatividade e a inovação. Quando conseguimos visualizar novas possibilidades na nossa mente, é mais provável que surjam ideias inovadoras, repensemos abordagens tradicionais e materializemos conceitos abstratos. Num mundo em que a adaptabilidade é fundamental, a capacidade de visualizar diferentes resultados, perspectivas e soluções é um ativo valioso em qualquer área, seja no ensino, nos negócios, na tecnologia ou nas artes. Para os educadores, a visualização é uma ferramenta de ensino essencial. Atualmente, muitos alunos são aprendizes visuais, o que significa que apreendem melhor os conceitos através de imagens, vídeos e demonstrações práticas, em vez de se limitarem a ler textos ou ouvir palestras. A integração de infografias, diagramas interativos e explicações em vídeo nas aulas não só torna a aprendizagem mais cativante, como também ajuda os alunos a reter a informação de forma mais eficaz. Quando os alunos podem ver um conceito em ação, quer seja através de uma animação, de uma explicação passo a passo ou de uma simulação, é possível colmatar a lacuna entre a teoria e a aplicação. No entanto, embora a visualização seja uma competência poderosa, também apresenta desafios. Um grande obstáculo é a sobrecarga de informação. Com tantos estímulos visuais provenientes de diferentes fontes, redes sociais, anúncios online, plataformas de vídeo, pode ser difícil filtrar as distrações e concentrar-se no que realmente importa. Em vez de melhorar a compreensão, demasiadas informações visuais podem sobrecarregar o cérebro, dificultando a retenção de informações importantes. Outro desafio são os curtos períodos de atenção. O aumento de conteúdos curtos, vídeos rápidos, GIFs, memes, habituou as pessoas a informação instantânea e de tamanho reduzido. Embora isto torne o conteúdo fácil de digerir, também pode reduzir o envolvimento profundo com material visual complexo. Há uma diferença entre percorrer rapidamente um infográfico e compreender verdadeiramente as camadas de dados que apresenta. Desenvolver competências de visualização não é apenas consumir conteúdo visual, mas sim interagir ativamente com ele, analisá-lo e utilizá-lo como uma ferramenta para um pensamento mais profundo. Há também a questão da fadiga digital. Com a exposição constante aos ecrãs, o cansaço visual e a exaustão mental podem dificultar a interação eficaz com a informação visual. O facto de algo ser apresentado visualmente nem sempre significa que seja mais fácil de processar. É por isso que equilibrar o tempo de ecrã com técnicas de visualização offline, como esboçar ideias no papel, utilizar quadros brancos ou mesmo imaginar soluções mentalmente, pode ajudar a refrescar a mente e a melhorar a concentração. Então, como podemos reforçar as capacidades de visualização de forma a melhorar a aprendizagem, a criatividade e a resolução de problemas? Uma abordagem é um mapeamento mental em que as ideias são organizadas visualmente para mostrar ligações e relações. Outra técnica é a utilização de analogias visuais que comparam ideias complexas com imagens familiares, tornando-as mais fáceis de compreender. Escrever um diário com esboços, criar quadros de visão e experimentar ferramentas de design digital são formas de se envolver ativamente no pensamento visual. Visualizar não se trata apenas de tornar as coisas bonitas, trata-se de tornar as ideias mais claras, a aprendizagem mais eficaz e a resolução de problemas mais intuitiva. Quando treinamos a nossa mente para pensar visualmente, abrimos novas formas de compreender o mundo, melhorando a forma como comunicamos, criamos e tomamos decisões. E é tudo para o segundo grupo das competências mais importantes do livro Ensinar a Geração Z, o Guia Essencial. Se este capítulo foi útil para si, partilhe-o com um colega professor e fique atento ao próximo episódio para continuarmos a nossa viagem pelas competências que formam os grandes professores. Até lá, continuem a ouvir, a aprender e a liderar.